família que pediu ajuda de que a boneca tá raiando. A
boneca
tava raiando o bracinho da filha do casal.
Na, né, cidade do Putim,
é,
na perto do Guará.
É, daí a família entrou em contato com a gente e a gente foi lá investigar e pegou essa boneca.
E como foi essa investigação? Foi uma
investigação assustadora.
Tem, como que era essa boneca?
Rapaz, era uma boneca, tipo assim, bem artesanal mesmo, é, né? Uhum. Uma roupinha vermelha, uma bonequinha bem normal mesmo. Só que a história foi estranha, é, porque assim, essa boneca, ela tava num lugar de reciclagem.
Tá.
O rapaz que pegou, ele trabalhava nesses caminhões. Então ele achou a boneca bonitinha, pegou e levou pra dentro de casa.
Ah, era caminhoneiro, aí pegou maior.
Não, eu trabalhava no caminhãozinho,
coletor,
no caminhão
sim, da cidade. É.
Ah, entendi. É, tá.
É, de reciclagem, isso, entendi. É, isso. Aí ele pegou essa boneca, achou bonitinha, levou pra dentro de casa.
Olha o perigo de pegar a boneca, ainda mais boneca, né?
Com certeza. E assim, cara, realmente parecia um filme de terror. Essa boneca, segundo relatos da mãe, ela começou a mudar de locais. Ela aparecia em um local, aparecia em outro. Aí a criança começou a aparecer com hematomas.
Foi
bem complicado. E aí eles levaram, né, uma médium vidente que era amiga da mãe, conversaram. E essa moça nos indicou, né? Jogou a batata. Falou,
joga. Caramba, cara, jogou a batata boa, pra você.
Mas assim, foi legal, cara. A gente sente até lisonjeada a pessoa ter.
Sim, não, ter, claro. Se uma médium, né?
Ajudar a gente,
confia,
né?
Você.
Confiança, mano, mostrar o trabalho sério, né? Que a gente faz.
Então o que que nós fizemos? Nós pegamos essa boneca, levamos numa casinha que já era fama de assombrado, numa casa abandonada, né? Levamos ela lá e fizemos um trabalho, uma comunicação com ela. Então realmente ela chegou no Spirit Box. A entidade ali se revelou como algo maligno. Algo que parece que foi feito pra primeira família, isso, que era dona da boneca. Só que daí, entendi, seguiu. Foi junto com a boneca. Ela ficou na boneca, ficou impregnada na boneca.
Sim, mas essa história a gente já conhece, né? Dos Hollywood, né? Annabelle que eu digo.
Cara, aí uma pessoa, né, que mexe, que ela faz esse tipo de trabalho, ela nos passou umas orações e mandou a gente enterrar a boneca. Nós enterramos a boneca.
Tá lá no vídeo lá.
Eu lembro que uma vez eu ouvi um caso, não sei se vocês lembram desse caso, passou no Fantástico, de uma casa que jogavam pedra em cima, caíam uns pedregulhos.
Nossa, Caiçara. É maravilhoso esse caso. Esse caso aí.
Como é o nome? É caso Caiçara.
É da cidade de Caiçara, aquela família, né? Onde caíam pedras,
a polícia foi lá. Viu as pedras caindo.
Cara, mas aí que eu te digo, entra muito na questão, como você falou, quando a gente conta as coisas, a pessoa fala, mas isso aí lembra até filme. No caso de Wainfield lá, do Invocação do Mal, a polícia, ela presenciou os acontecimentos.
Viu a cadeira andando, ouviu os batuques.
Isso. No caso da Caiçara, de Caiçara também. Chamaram a polícia, né? Isso, né, Joe? Lá. Chamaram a polícia. A polícia chegou e falou assim: mano, essa família tá de caô, isso é palhaçada. Aí um policial pegou, ficou no meio do mato, lá em Caiçara, e um policial ficou dentro da casa. Aí o de fora falou: ó, vamos ver se tem alguém tacando pedra aqui por volta, papapá, fica de olho. Aí o policial que tava dentro da casa, depois ele saiu contando que ele viu a hora que uma pedra, né, era aquelas telhas de ternite. Ele viu a hora que uma pedra materializou pro lado de dentro e caiu.
Não.
O policial contou. Tem um depoimento dele.
Certinho.
Aí a pedra fez assim, ó. Ela não picou. Ela caiu. Caiu reto.
Não foi alguém que jogou. Ele viu o negócio se formando e caindo.
Isso. O policial que
tava... Eu não sabia disso.
É verdade. O policial que tava por volta não viu nada. O de dentro da casa falou, ó, mano, a pedra não quebrou a telha, ela já tava ali.
Ela veio de dentro. Então as pedras caíam de dentro, porque eu lembro que a família falava, acho que tinha uma moça, que fala que era atingido pelas
muitos,
pedras.
Muitas pessoas.
E rosto, batia, então eles estavam machucados.
Entendeu? E tem um caso, nesse caso, teve uma das meninas que parece que o agente ali, o condutor, era a menina, né? Porque assim, muita gente não sabe, eu também não sei muito explicar o porquê, que muitas casas de adolescentes, de essas meninas da puberdade, diz que são os maiores causadores de fenômenos poltergeist.
Será que não é por causa da virgindade?
Cara, eu não entro muito no meio desse meio por isso. Mas assim, muitos investigadores constataram em casas que há eventos poltergeist e no caso lá, realmente concretizou. Por quê? A menina foi possuída, né?
Ela foi possuída lá, isso mesmo.
Tanto que tem uma cena famosa que ela tá na cama, tá desculpa agora se for um padre, um pastor, tava orando em cima dela e o celular da... Você já viu isso?
Não.
O celular da mão da mãe... Correu pra baixo da menina.
Isso.
Aí a equipe da Band, isso, não sei se pode falar
o nome. Mas peraí, pode? Esse daí é o mesmo caso?
O mesmo caso.
É o mesmo caso.
É o caso de Caiçara. É, da família lá onde tava tendo os eventos de pedra, uma casa de madeira no Rio Grande do Sul.
tá. Não, é sim, essa. Então, é porque eu pensei que você tava falando de outro caso, porque você falou desse caso da cama, teve um caso que o Fantástico mostrou também, que era da menina poltergeist, que o colchão levantava.
Como é o nome dela, mano?
Você
é
lembra a... dessa? Sei, é a... gente até falou, né, amiga, do caso dessa menina, mas eu lembro dela.
Como
menina...
é o nome dela, gente?
A menina poltergeist. Esse era o caso. Mas eu era...
Adoro a história dessa moça.
Mas esse daí, então, a TV, a equipe de TV tava lá.
A Band, ao vivo.
Eles e entraram. A mãe e o celular entrou debaixo do colchão.
Isso, aí na edição, um dos editores da Band que viram a hora que o celular saiu da mão. Aí a mãe foi tão genuíno, porque assim, a menina tava na cama possuída aqui e a mãe tava do lado segurando. O celular foi tão... Aí a mãe pega e puxa o celular. Nem ela
reparou. Ah, nem se toca que foi uma manifestação sobrenatural. Entendeu?
É uma cena incrível, cara.
Nós investigamos esse tempo atrás aí. Aí aconteceu um fato. O rapaz não deixou a procissão passar pela fazenda dele. Isso, na fazenda dele. Não deixou ele passar por lá. O padre jogou uma praga lá, cara.
Padre! Olha, praga de padre pega.
O padre jogou uma praga ali, bicho. Acabou com a fazenda. Nada ali ia pra frente.
Se Deus não pode entrar aqui, o diabo pode.
Destruiu tudo.
O que que o padre falou?
Se Deus não pode passar por aqui, o diabo entra.
É, não deixaram a procissão passar, né? A procissão, né? Que no caso.
O padre na frente da procissão, não vai passar na fazenda. Aí o cara falou: aqui não vai passar a procissão.
Não, não deixou.
O padre. Ah, é?
O padre jogou essa praga.
Pronto, já era. É.
Cara, a fazenda foi a falência.
Caramba, cara, que história incrível. Como é o nome da fazenda? Fazenda Elmo?
É, Fazenda do Elmer.
Fazenda do Elmo.
De... Cara, e assim, dentro da fazenda, eu fui lá, acho que só uma vez. Uma ou duas vezes. Cara, eu passei mal naquela fazenda.
Sério?
É horrível, lá é horrível. Nossa, lá foi, inclusive, foi onde achou a Bíblia queimada, né? Foi. E na uma das últimas investigações nossa lá dentro, sentimos um cheiro, assim... Eu não sei explicar o que cheiro que é esse, de tão complexo que é o cheiro e tão forte que era. Era algo pra espantar a gente dali. E era cheiro ruim. Eu acho que, assim, animais, tipo assim, formigas começando juntando perto da gente.
Meu pai!
Era algo pra expulsar a gente dali. Agora, vocês conseguem recordar o cheiro, assim,
em tipo si? Um cheiro de podridão, alguma coisa assim?
Cara, não sei. É um cheiro muito forte e que incomodava, entendeu? É um cheiro que incomodava. Não tem como nem você... falar como é que ele é, assim, como ele era. Mas é um cheiro que incomodava, sabe? Ele não tinha algo parecido com isso. Não era tipo, cheiro de carniça, cheiro de enxofre, cheiro disso, não. Era um cheiro totalmente fora do comum.
É, expulsou todo mundo.
Isso aí, saiu de lá, tanto é que a gente saiu de
Vocês
lá.
Vocês foram fazer investigação lá, não?
Sim, sim.
Nessa fazenda? Sim. Estavam lá e o espírito...
É, daí a gente estava fazendo uma investigação no lugar da procissão. É próximo ali da fazenda, mas não chega a ser assim, bem na porta, certo? Aí entrou o espírito... do dono, na fazenda, que ele tava permitindo naquele momento que a procissão passasse por lá agora.
Ele deu a permissão depois de morto.
É, exatamente. Isso. Ele deu a permissão depois de morto.